Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Glória a Deus. Muito bem. Então, deixa eu compartilhar com você aqui. Nós estamos falando há vários dias sobre a Casa de Paz. Os pastores estão movimentando sobre a Casa de Paz. E já tem os líderes de célula trabalhando para acontecer, né, em novembro, a nossa Casa de Paz. Já começou o trabalho. Já estamos trabalhando com as pessoas que vão fazer parte dessa equipe da célula. E glória a Deus. E um dos grandes propósitos até a Casa de Paz é qualificar que esses líderes, esses que vão ser líderes da Casa de Paz, estejam dentro do padrão de liderança. Então, a gente tem que trabalhar com essas pessoas para estarem bem dentro do padrão de liderança para poder participar, liderar uma Casa de Paz e logo depois liderar uma célula. Amém? Quantos creem que isso vai acontecer? E nós vamos, olha, irmão, o propósito é grande porque nós temos um alvo aí de realmente, depois da Casa de Paz, surgir, vai ter muitas células, mas eu vou dizer para você, células muito saudáveis para a glória de Jesus, amém? Quantos creem comigo aí? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar aqui, eu coloquei esse tema, como tornar-se um bom pastor. Pastor, sabe, pastor Ibe fala aquele pastor lá da célula com pé pequeno, né? Pé minúsculo. Pastor, você está cuidando, você vai cuidar, você vai se tornar um líder de célula, porque se você não é, eu creio que você vai ser, porque Deus te chamou para coisas grandes, amém? Glória a Deus. E como que eu vou ser esse pastor dessa célula? Como que eu vou desenvolver esse papel, esse ministério, né? Porque todo líder de célula aqui é um bom pastor, porque está cuidando das ovelhas. Eu quero dar para você alguns exemplos hoje à noite aqui, de como eu vou me tornar esse bom pastor lá na minha célula, para você que já é um líder de célula se tornar um pastor melhor ainda, e para você que vai passar a ser um líder de célula se tornar, e quando você começar a ser um bom pastor, para você que nem pensa em ser um pastor hoje, já aprenda, porque um dia você pode ser, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, vamos fazer o que aqui? Nós vamos tomar o exemplo de quem? Vamos aplicar aqui um exemplo na nossa vida, o exemplo de Jesus. João capítulo 10, versículo 14, olha o que diz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quantas ovelhas de Jesus nós temos aqui? Jesus está dizendo que ele te conhece. Ah, que coisa boa, né? Saber que Jesus conhece cada um de nós. Mas ele diz também que ele te conhece e que você conhece, o conhece também. Então, que bênção. Eu tenho certeza que você está aqui porque você conhece e ama Jesus. Mas o exemplo aqui é de Jesus como um bom pastor. E realmente, a gente vai aprender aqui algumas coisas com Jesus. Que tipo de pastor Jesus era? Você consegue imaginar? Se a gente conseguisse voltar lá e poder ser pastoreado, andar com Jesus uns dias naquelas ruas e aprender, ouvir Jesus, né? Olhar nos olhos dele, sentir o nível de liderança dele, era muito bom. Mas a gente lê a Bíblia e a gente consegue sentir, porque Jesus foi realmente esse bom pastor que ele falou aqui. Ele é, até hoje, vai continuar sendo. Então, que tipo de pastor Jesus era? Se você for dar uma vista aérea na Bíblia, você vai começar a ver como Jesus era um pastor que alcançava todos os níveis. Então você vai ver uma coisa, que Jesus, ele alcançou todos os níveis da sociedade. Ele era esse grande pastor. Ele era o pastor que era o pastor do pobre, do rico, do mendigo, do miserável, do leproso, do cego, do paralítico, do sacerdote, do centurião, do político, foi ladrão, do traidor, né? Do traidor, da que foi prostituta, dos jovens, das crianças, das viúvas, do cobrador de impostos, do pescador, do teólogo, e assim vai para frente, diante. Jesus foi o pastor de todas essas pessoas. Todas essas pessoas fizeram parte do ministério de Jesus, e ele podia ir com cada um deles e pastorear. Ele pastoreou o homem que era rico, que tinha muita posse, muito dinheiro, mas ele pastoreou a prostituta, aquela que era prostituta que se tornou uma mulher de Deus, né? Ele pastoreou tantos níveis de liderança, ele tinha a graça e a facilidade de entrar, de alcançar todo tipo de pessoas. E você sabe que Deus quer que nós possamos também ser esse pastor que tem essa facilidade de entrar em todos os níveis da sociedade. Deus pode te usar em muitos níveis de sociedade aqui, sabia disso? É? Você pode ser o pastor daquela pessoa que você vai ganhar, que está jogado nas drogas e você tem facilidade de chegar até ele, pregar o evangelho, ganhar aquela pessoa. Quantas pessoas eu conheço que estavam assim? E um dia Deus usou alguém, chegou lá e aquela pessoa entregou a vida para Jesus e eles começaram a pastorear aquela pessoa. Não é assim? Você pode ser o pastor do empresário, porque Deus vai te dar a graça para entrar lá e pregar o evangelho e ganhar ali para Jesus. Então, todos os níveis de sociedade, Jesus era pastor de todos, de todos, de todos. É impressionante isso, como ele pastoreava. Ele foi pastor até do que traiu ele. E quando ele traiu, sabe o que ele falou para o Judas? Amigo. Que isso? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar para Deus nos dar esse coração, para Deus nos dar essa revelação, para Deus encher o nosso coração dessa graça de olhar para todos, independente o nível que eles estão, e amá-los profundamente. Quantos estão comigo aqui? Jesus era esse tipo de pastor. E nós podemos, sabe por quê? Porque Jesus nos deu o Espírito Santo. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Amém? E se o Espírito Santo está em nós, nós podemos alcançar um nível de pastoreio profundo, poderoso, em nome de Jesus. Como que em 3 anos Jesus conseguiu alcançar todos esses níveis de pessoas? Como que um pastor em pouco tempo consegue? É impressionante, Jesus em 3 anos que ele estava ali no seu ministério, ele alcançou todos esses níveis de pessoas. O Nicodemos foi lá para abrir o coração, para quem tinha acesso ao Nicodemos? Qual outro que a Bíblia... Não, Jesus conseguiu. O José de Arimateia deu o sepulcro para ele. São níveis diferentes, mas eu vou dizer que todos esses níveis da sociedade estão aqui dentro de Santarém e Deus vai usar cada um de nós para alcançá-los, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Agora, para isso, nós temos que olhar para algumas características fortes que eu vejo aqui na vida de Jesus. Então, vamos observar algumas dessas características, ou qualidades, se a gente pode falar, que Jesus tinha. Eu vou falar só algumas, que são muitas. Então, eu destaquei algumas só aqui, para mim entrar um pouquinho, falar um pouquinho. Outras eu vou falar só rapidamente. Quais são? Primeiro, Jesus, ele entendia o propósito. Ele sabia por que ele estava aqui. Ele entendia o propósito de estar nessa terra, para que ele veio para essa terra, por que ele estava andando aqui nessa terra, por que ele estava aqui junto com aquelas pessoas, o propósito. Então, primeira coisa para nós sermos um bom pastor, você tem que entender o propósito. Por que você está hoje aqui na Pastor de Santarém, sentado nessa poltrona, ao lado de uma pessoa tão legal? Porque Jesus tem algo grande para a sua vida, amém? Quantos creem nisso? Quantos recebem isso? Jesus sabia por que ele estava aqui. Ele entendeu o propósito. A origem da palavra propósito vem do latim. Ela está relacionada à decisão. A decisão, diga assim comigo, decisão, determinação, uma resolução, uma vontade. O que é propósito? É decisão, é você saber o que você tem que fazer. Sabe, você decidiu, eu quero, eu vou fazer. Jesus me chamou para liderar, para ganhar almas, para ser discipulador, para cuidar de pessoas. Então, eu quero, eu vou fazer. Jesus sabia muito bem o seu propósito aqui nessa terra. Então, essa palavra propósito está relacionada à vontade, a desejo, a decisão, em nome de Jesus. E o que é propósito segundo a Bíblia? Propósito é a razão do existir. Propósito é a razão do existir. É aquilo que nos incentiva, leva à vida. Nós precisamos viver de uma forma diferente. É uma vida sem propósito não tem sentido algum. Né? O que você vai fazer da vida? Não sei. Deixa a vida me... Não existe isso. Nós temos que ser pessoas que sabemos aonde nós queremos chegar, por que nós estamos aqui nessa terra, por que nós estamos nessa igreja, por que você faz parte de uma célula, de uma área, de um setor, por quê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida e nós precisamos trilhar esse nível de vida. Segundo a Bíblia, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua vida cooperarão para o seu próprio crescimento. Quantos creem em crescimento aqui? É só entrar no propósito de Deus para a sua vida. Eu digo isso sem medo de errar. Você que está aqui hoje, você que está através da internet aí, assistindo, através da TV, Deus tem um plano para a sua vida poderoso. E o propósito de Deus é que você seja usado extraordinariamente através do seu poder. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos trilhar isso e garantir que Deus tem algo para nós. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Só você que crê que Deus tem algo grande para você, o propósito, põe sua mão no seu coração e fala assim: eis-me aqui, Jesus. Eu quero viver a tua vontade, que o teu propósito se manifeste na minha vida. Amém? Então, você vai fazer planos, mas Deus é que vai conduzir, a direção é dele. É dele que vai conduzir a sua vida, pode ter certeza. Já vi muita gente falar: nunca imaginei que estaria aqui, nunca imaginei que seria esse tipo de líder, nunca imaginei. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa fez um plano, mas o propósito claro de Deus se manifestou na vida dela. Talvez você está hoje aqui está dizendo assim: é verdade, eu nunca pensei que ia ser um grande líder, um grande discipulador, né? Ajudar pessoas. Não imaginou, mas Deus já imaginava. Ele já sabia o líder tão poderoso que você é, em nome de Jesus. Então, primeira coisa, ele sabia o propósito. Se você souber e garantir que o propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir, aonde você quer chegar, irmão, pode preparar que Deus vai te usar poderosamente. Só você que deseja ser usado poderosamente por Jesus, faz assim: eu quero ver sua mãozinha. Oh, meu Deus, que bênção. Não tem nenhum aqui que não ficou com a mão levantada. Todos vão viver o propósito de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida. Então, primeira coisa, siga o propósito. Saiba o propósito. Saiba o que Deus tem para a sua vida. Segundo, a gente vê isso aqui na vida de Jesus. Ele viveu todo o plano e o propósito que ele tinha nessa terra. Amém? E ele quer que você viva também. Segunda coisa, aproveitava o máximo do seu tempo. Diga assim: tempo. Tempo, meu Deus, isso aqui é muito sério. Sabe o que Jesus fazia, irmão? Ele não perdia tempo. Que tempo é precioso. Eu já vi até pessoas dizendo que tempo é vida, e realmente é. Tempo é precioso demais. E você vai ver Jesus investindo o seu tempo, sabe, realmente com qualidade em tudo que ele fazia. Ele sabia porque ele estava ali, ele sabia o tempo que ele ia gastar naquele lugar, porque tempo é precioso demais, precioso demais. É por isso que a gente está trabalhando aqui na Casa de Paz. Nós temos 3 meses e meio, mais ou menos, para trabalhar em cima, correr atrás, aproveitar o tempo máximo para treinar essas pessoas, colocar no trilho certinho para ela estar dentro do padrão, para se tornar um líder de Casa de Paz e daqui a pouco um grande líder de célula, amém? Quantos creem que nós vamos conseguir? Tempo é precioso. Quando eu entreguei a vida para Jesus, irmão, no dia que eu entreguei a vida para Jesus, eu falei assim: minha vida é tua, Jesus, me usa. E desde aquele dia, eu comecei a investir no reino de Deus. Eu queria aprender de Deus, e eu estava lá, ia atrás do pastor, ia atrás do irmão, e andava com o irmão, pegava a carona do irmão, empurrava o carro do irmão para me pegar uma carona com ele, aproveitando o tempo para encher de Deus. Por quê? Porque eu comecei a entender, do dia que eu entreguei a vida para Jesus, que toda a minha vida passada eu perdi muito tempo. Mas foi muitos anos, irmão. Mas muitos anos. Quantas horas a gente perdia dentro de uma... no final de semana, numa balada, numa festa, né? Jogando bilhar, meu Deus, quanto tempo perdido. Mas no dia que eu entreguei a vida para Jesus, eu digo, eu quero viver para o Senhor e o teu plano e o teu propósito. Então Jesus sabia que o tempo era muito precioso. Ele tinha 3 anos para fazer tudo que ele tinha que fazer e ia ser com sucesso. Nós sabemos quantos anos nós temos? Nós aplicamos a fé que a gente vai viver 100 e Jesus vai voltar e vai arrebatar. Nós vamos ser arrebatados. Né? Mas cada dia que passa, nós temos que aproveitar com excelência para Jesus também. Cada dia que passa, Jesus espera algo grande de nós. É tão precioso cada hora, cada dia que Jesus nos dá, e nós temos que entrar nesse nível. Nós precisamos de ajuda para o nosso tempo, aproveitar ao máximo o seu tempo. Em que tempo nós vivemos, ó, como nós vivemos? Deixa eu falar para você aqui algumas frases que eu coloquei aqui, importante, interessante de tempo. A vida o tempo, ele ajuda a avaliar as escolhas e as experiências do passado e a planejar o futuro que tanto desejamos. Ele ajuda você a olhar para o passado e ver o tempo que você investiu de qualidade no passado e o que você perdeu. E ajuda você a olhar para o futuro. Isso é o tempo. O tempo nos leva a isso. A vida já é curta. Mas nos torna ainda mais curta. Não desperdice o tempo. Cada tic-tac é um segundo da vida que passa. Já viu? Você tem um relógio aí? É um segundo da vida. Agora, impressionante, que ele não volta mais. Já passou. Já passou, já passou, já passou, agorinha já passou, não volta mais, é cada tic-tac, é o tempo da nossa vida que nós temos que aproveitar, e nós precisamos crescer, a vida é muito curta para cada um de nós, mas nós tornamos essa vida mais importante e interessante quando nós aproveitamos cada momento dessa vida. É curta. Eu vou viver 100 anos. 100 anos é curto. Esses dias agora, eu estava conversando com alguém, a pessoa falou assim, eu assisti um filme interessante, eu fiquei curioso. Falei, qual é o filme? Aí me falou, eu fui ver. Talvez vocês assistiram, nem estou lembrado bem o nome do filme, que eu não assisti todo. Era muito longo, eu achei que estava perdendo tempo. Mas a história é essa, que as pessoas, elas vão gastando o tempo, né? Aí tem um relógio aqui, o número, o tanto de vidas, né? Que eles têm aqui. E cada tempo, cada dia que passa, vai diminuindo. Vai diminuindo. E tem uma cena interessante que a mãe do rapaz vai sair para trabalhar e o rapaz também vai sair. Ela fala assim, me dá aqui, deixa eu te dar 5 minutos para você ter um café digno. Olha isso. Ela põe a mão aqui, ela dá 5 minutos da vida dela para ele. Ter um café digno. E esse rapaz sai, vai encontrar com a mãe de noite, ele está com um buquê de flores, a mãe dele já está com pouco tempo de vida, que ele ia dar mais um pouco para ela, e ela vai pegar o trem ou o ônibus, e quando ela chega lá, aumentou, tudo é pago com o tempo. Ah, quanto é? São 4 minutos, 5 minutos para você ir nesse ônibus aqui. Aí ela pensava que era 2, já era 4. Ela falava, eu não tenho. Ele falou, então, corra. Corra. Ela falou, meu filho vai me dar mais, tipo assim, mais vida, mais tempo, né? Ela falou, o rapaz do ônibus falou, ó, você não vai poder entrar, então pode correr. E quando a mãe dele chega próxima e está esperando ela com um buquê de flores, feliz porque alguém deu muita vida para ele. Quando ela chega até ele, zera. Acabou. Não tem mais volta. A vida é assim. É interessante o filme, até não consegui terminar de assistir tudo. Mas a vida é assim, é tempo. E cada momento, se nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, se nós entendermos o que Deus tem para nós, se nós entendermos que cada dia que passa, nós podemos ganhar uma, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas, vidas para Jesus. Se nós entendermos que cada mês que passa, nós fizermos coisas grandes para Jesus, tudo isso vai ser resultado para a eternidade. Mas se a gente não fizer nada para Jesus aqui, vai se passar e vai acabar. E você não conquistou nada. Quantos estão comigo? Então, o tempo, Jesus sabia. Ele precisava investir nos discípulos, discipular aqueles homens, investir tempo para ouvir, para administrar, para dar resposta para eles, para instruí-los. Ele sabia de tudo, que o tempo era muito precioso. E nós precisamos aproveitar o tempo a cada dia, a cada momento, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Eu digo para o irmão que está falando assim, aproveite o tempo. Então é por isso que eu quero que você aproveite o máximo o tempo. Você está bem com seu pai? Não está? Conserta hoje. Você está bem com a sua mãe? Não está? Conserta hoje. Você está bem com seu irmão dentro da igreja? Não está? Conserta hoje. Porque você não sabe o dia da manhã. O próprio Jesus falou que a gente não tem poder para acrescentar um côvado ao custo da nossa vida. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Então aproveita o tempo hoje para você amar mais, para você honrar mais, para você abençoar mais. Aproveita hoje o tempo para você liderar com fé, com firmeza e fazer diferença enquanto você está nessa vida. Aproveita tudo, conserta todos os caminhos que não estão bons, as pontas que estão aí, né, aparecendo. Pega isso e conserta tudo, para que você possa usar o teu tempo o máximo nesta vida, em nome de Jesus, amém? Então o tempo, eu já vi, sabe o que o diabo está causando? O diabo, ele sabe disso, que o tempo, quantos jovens, quantas pessoas perdem horas e horas nas redes sociais, em séries, em filmes, horas. Teve um irmão que disse um dia, falou, pastor, comecei a assistir uma série, eu assisti a noite toda, que chegou uma hora que perguntou lá, tem alguém aí? É para continuar? Você não quer dar uma descansadinha? Até a plataforma lá estava preocupado com a pessoa, né? Perdendo tempo. Então nós precisamos aproveitar o máximo tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Ah, mas eu só vou pedir perdão quando eu estiver preparado e eu só vou fazer essa visita dia tal. Não, querido, você tem um tempinho. Melhora essa agenda aí, tá bom? Melhora. Pastor, a célula só vai lá para casa quando eu puder fazer o pátio. Não, querido, não tem problema, precisa de pátio, não. Tem um terreno? A gente faz. Depois Deus vai dando oportunidade para fazer o pátio, para colocar a lajota, para colocar o som, a luz que quiser. Mas nós temos pressa para ganhar as pessoas dessa cidade para Jesus. Amém? Glória a Deus. E o tempo é necessário, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Diga assim, tempo. É importante, Jesus aproveitou o máximo. Jesus aproveitou cada momento. Ele subiu o monte e ia orar, os discípulos não estavam ligados no tempo, ia dar um cochilinho. Não conseguiu orar, Jesus estava aproveitando o tempo de vida. Tempo é precioso demais, tempo é bom demais. Você pode estar em muitos lugares, você pode fazer muitas coisas grandes, amém? Pastor, mas Jesus não deu uma vida para a gente descansar. A vida com Jesus é assim, pastor. É descanso, é bênção, a gente tem que descansar, glória a Deus. A gente descansa orando, trabalhando, né? Fazendo um sermão, mandando uma mensagem de amor, de carinho para o irmão, convidando ele para vir para o culto. Tem que descansar sim, Jesus quer que você esteja descansado, mas Jesus quer que você aproveite a vida que Ele te deu para fazer coisas grandes para Ele, em nome de Jesus. Um dia Eu conversei com uma irmã. Essa irmã chegou do encontro. Sabe quando ele tinha aquelas chegadas do encontro, que o pessoal chegava no final do culto, né? Aí tinha aquela festa toda, e era muito legal. E eu lembro, depois que eu terminei de pregar, eu desci, tinha uma senhorinha, acho que tinha uns 78 anos, quase 80 anos. E eu fui lá, dei um abraço nela, e ela chorou demais. Falou: "Oh, pastor, pastor, que encontro, meu Deus do céu, quero te pedir perdão, já pedi perdão de Deus muito, muito lá no encontro, quero te pedir perdão agora, porque..." Eu fiquei: "Mas sim, irmão, o que está acontecendo?" Ela falou: "Pastor, quanto tempo eu perdi da minha vida. Eu não tenho mais garra, pastor. Eu não tenho mais força como antes. Se eu soubesse de Jesus, se alguém tivesse falado de Jesus antes para mim, ah, ia ser muito diferente. Mas eu prometi para Deus, Ele vai me dar força, que mesmo com essa idade, até o último dia da minha vida, eu vou gastar para Ele." Uau! E aquela mulher se tornou uma grande líder, com a sua família. Foi um negócio impressionante. Ganharam muitas crianças para Jesus. Agora imagina se aquela mulher tivesse a graça de alguém antes dessa idade falar de Jesus para ela. Só que o tempo se passou. Jesus não quer que nós possamos gastar a nossa vida. O apóstolo Paulo fala assim: "Eu gasto a minha vida." Sabe como é que é se gastar? É quando, como se você pega, hoje não usa muito mais, mas antes usava, né, na escola, a lousa, o giz, viu? Aí você pega uma pedra de giz, não sei como é que chama, acho que é pedra, né? Aí o professor vai gastando, daqui a pouco está só com a pontinha. A vida é assim, ela vai gastando. E o Paulo fala assim: "Eu gasto a minha vida em prol do reino de Deus." Não tem coisa melhor do que investir a nossa vida no reino de Deus. Vou dizer algo para você: você investe a sua vida aqui, nessa terra, no reino de Deus, você ganha a eternidade. Você ganha a eternidade com Jesus. É, alguém falou esses dias: "Eu não sei, eu fico imaginando, o que vai ter lá no céu?" Irmão, com certeza vai ter coisas extraordinárias, porque nós vamos estar a eternidade na presença de Jesus, né? E vai ser bom demais. Diga assim: tempo. Então, se a sua agenda estava atrasada, põe lá na frente, corra. Vamos ganhar Santarém para Jesus, amém? 100 mil membros para Jesus nessa igreja. Quantos creem? Quantos estão... posse, amém? Glória a Deus, aleluia. É, só para começar, em nome de Jesus. Aleluia. Então, o tempo é precioso e Jesus aproveitou o máximo todos os dias da sua vida nessa terra. E para encerrar aqui, não, quase encerrando, ele era humilde, diga-se comigo, humildade. É o segredo na vida das pessoas. Jesus era humilde. Por que o rico vinha? Por que o pobre vinha? Por que o centurião vinha? Por que a mulher que não tinha nada vinha? Por que o leproso vinha? Por que as crianças vinham? Humildade. Humildade. Sabia que a falta de humildade paralisa muitas pessoas de chegar até você? Então nós temos que orar para Jesus para sermos humildes. A humildade abre os braços daquelas pessoas. Não importa a sua classe social, a humildade, se você é humilde, irmão, independente do nível social que a pessoa é, se ela vê humildade, ela vai abrir os braços para você, ela vai aceitar você. E nós precisamos pedir para Deus nos fazer pelo menos um pouquinho humilde nessa terra, amém? Pelo menos um pouquinho. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. A única base sólida de todas as virtudes é a humildade. Peça que Deus te faça uma pessoa com coração aquebrantado e humilde. Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estaremos da grandeza. Quanto mais e mais somos humildes, mais próximo do sucesso você vai estar, da grandeza. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. E faz o quê? Levanta e exalta o humilde. Quanto mais humilde você é, mais perto da grandeza você está. mais perto do sucesso você está, mais perto da graça de Deus você está. Amém? Glória a Deus. Então, humildade é o carro-chefe. O maior líder é aquele que reconhece a sua pequenez, extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. Então, você quer ser um grande líder? Seja humilde. E, para encerrar, saiba discernir aquilo que era prioridade. Jesus sabia discernir o que era prioridade. O que é prioridade para você? Hoje, o que é prioridade? Você está fazendo o que é prioridade ou não? Como é que está a sua agenda no dia a dia aí? As prioridades vão levar você ao sucesso. Prioridades. E Deus, Ele nos mostra as prioridades. O que é prioridade para você? Jesus sabia na vida dele o que era realmente prioridade. Vou encerrar aqui com esse versículo. 1 Coríntios 9:26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvos e não luto como quem esmurra o ar. Nós precisamos saber por que nós estamos correndo. Nós precisamos saber por que nós estamos trabalhando para Jesus. Prioridade é o reino de Deus. Amém? Agora, o que Jesus era mais? Ele era sensível às pessoas. Nada lhe tirou o propósito. Ele era um bom administrador. Conseguia ver e resolver as necessidades do próximo. Visionário, obediente e pastor de ovelhas. Tudo isso Jesus era. Nós também podemos receber de Jesus essa graça aqui. Amém? Olha só, querido. Não é apenas ter ovelhas. É ser pastor de ovelhas. Porque tem gente que pode ter ovelhas, mas pode não saber pastorear essas ovelhas. Levante sua mão que eu quero profetizar na sua vida que Deus vai te dar muitas ovelhas. Centenas. Suas células vão crescer extraordinariamente. Muitas ovelhas virão, você vai alcançar, você vai ganhar muitas e milhares de pessoas para Jesus, e você vai saber pastorear essas ovelhas, porque Deus já te deu o coração de pastor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé, eu quero orar junto com você, em nome de Jesus, amém?
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, @paz_santarem_ba.